Agenda da Câmara.
A gente falou sobre a agenda dos senadores, agora a gente cruza a fronteira aqui do Congresso para falar com Marcelo Lascher, da Rádio Câmara, sobre os trabalhos dos deputados para essa semana. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde.
Lascher, é o seguinte, um dos assuntos que está mais em discussão aqui para a sociedade, também aqui no Parlamento, é a questão do orçamento para o ano que vem e a questão do pagamento do Auxílio Brasil. A Câmara pode votar a MP que criou esse auxílio, o Programa de Renda Auxílio Brasil, é isso mesmo?
Exatamente. Uma medida provisória até relativamente simples. Claro, há uma discussão, alguns partidos se organizam para propor valores maiores, mas essa responsabilidade orçamentária também pesa bastante na decisão dos deputados. Mas há uma organização para tentar elevar o valor, nem que seja apenas na discussão, mas que tem apoio da maioria dos deputados. Acho que tanto a oposição quanto o governo acham necessário uma saída do auxílio emergencial que foi pago durante a pandemia para um novo auxílio. A fórmula, lá na Câmara, as discussões estão passando por uma fórmula que o governo até já tem aceitado, que é tornar esse... Porque no formato como ele chegou aos deputados, ele seria provisório até o fim do ano, para poder se repensar como ele seria feito. E os deputados já estão mais ou menos arrumando um jeito institucional para que ele seja permanente. Então, a gente vai ver bastante discussão, mas uma discussão de deputados que são favoráveis à medida, mas como ela vai ser feita é que precisa ser discutido e muitos querem, assim como foi o programa Bolsa Família, que esse novo Auxílio Brasil seja um programa permanente, que ele tenha regras, que tenha regras de entrada, regras de saída. Então isso está sendo buscado tanto pelo governo quanto pela oposição. Então a gente vai ver um debate que é raro, que não tem ninguém contra esse auxílio nesse momento. Há muitos brasileiros sem trabalho, que estão procurando trabalho e não estão conseguindo, que é uma diferença. Então, acho que a gente vai ver um tipo de discussão diferente nas próximas semanas lá na Câmara.
Tem também, Lascher, outras medidas provisórias que tratam para novas regras para a questão dos combustíveis, né? A gente está vivendo aí nos últimos tempos uma crise aí na questão do preço dos combustíveis e a Câmara também pode se debruçar nisso nos próximos dias, né?
Exatamente. Acabou que o governo teve que editar duas medidas provisórias. A primeira medida provisória, ela esbarrava um pouco na regulamentação. A regulamentação teria que ser feita pela Agência Nacional de Petróleo. Depois decidiu que talvez essas regras precisassem ser mais dinâmicas e uma nova MP foi editada. Então, esse conjunto de MPs que tratam dos combustíveis, eles devem ser votados, inclusive, mais ou menos em conjunto, apesar de ter um lapso de tempo entre uma medida provisória e outra, mas elas devem ser votadas em conjunto porque elas mudam as regras. Principalmente, tentando liberar os postos das distribuidoras, o vínculo posto-distribuidor. Conseguir que os postos possam buscar um mercado de distribuição. O governo já adotou algumas medidas como essas, já é possível, já tem bastante importadores de combustível. Então, o mercado está se dinamizando. E, com isso, tanto deputados como senadores e o governo buscam baratear o preço do combustível, que nunca teve tão alto, é uma alta histórica. Tudo bem que é uma alta fora do Brasil também, mas nós chegamos a uma conjunção um pouco ruim para o país, né, que é a alta muito elevada do dólar com uma alta muito elevada do preço dos combustíveis no exterior. O etanol, que é o nosso combustível brasileiro, também com problemas, porque o preço da cana-de-açúcar também se elevou muito, o preço do açúcar internacional, que é uma commodity também, se elevou muito. Então a gente tem muitos problemas ligados a combustíveis e eles se conjugaram num preço muito alto. Então esse conjunto de medidas visa liberar as distribuidoras para que elas possam comprar de outro distribuidor, os postos teriam mais liberdade. Então, se isso acontecer mesmo, a gente vai ver regras sendo editadas pelo Ministério, elas já estão em vigor, né? As MPs entram em vigor logo que são editadas, mas a gente vai ver quais vão ser essas regras definitivas agora com Câmara e Senado votando essas medidas e buscando tomar a redução do preço do combustível.
Tem mais um assunto, Marcelo, que a gente pode destacar também, uma proposta de emenda à Constituição, que aí ela tem a ver com aquela PEC emergencial, que trouxe aí gatilhos e medidas para poder reduzir aí gastos. E essa PEC agora, ela tem a ver com a questão de empresas de serviço de tecnologia e de comunicação. Seria meio que para tirar essas empresas dessa regra, é mais ou menos isso?
É, porque quando se fez a PEC emergencial, qual é a ideia? No Brasil há muitas desonerações. Historicamente, o meio político tem problemas, porque é fácil de fazer uma desoneração, é muito fácil, mas na hora de voltar atrás é muito difícil. Então, o governo propõe uma desoneração com 15 setores e a Câmara e o Senado, justamente, os setores buscam, junto aos deputados e senadores, de forma lícita, aumentar. Então, às vezes, chega a 20, 30 setores desonerados. E na hora de fazer a desoneração, é o contrário. Vão tirando setores, não, vamos fazer menos esse, menos aquele. Só que, nesse caso, a lei de informática já dava incentivos, é um setor muito prioritário, gera empregos, uma alavanca da indústria nacional. Então, tem mais ou menos um consenso, essa PEC tem apoio de todo mundo lá na Câmara, só está realmente nos pormenores, porque precisa, por exemplo, seja a Zona Franca de Manaus, a Zona Franca sempre é protegida nessas desonerações. Então está se estudando os pormenores agora, mas essa PEC tem todo o apoio. Porque esse setor é o setor de microchips, de semicondutores, sabe, quando a gente fala serviços de tecnologia, informação e comunicação, que é TIC, né? É o nome dessa indústria de microchips nacional que existe, que tem, que a gente faz bastante coisa e precisa, o setor havia sido impactado pela volta dos impostos, né, que seria essa volta da desoneração, então os impostos voltariam a ser cobrados, mas essa indústria conseguiu, junto aos deputados e logo deve chegar aí no Senado também, convencer que é preciso apoiar essa indústria para que ela seja competitiva e continue gerando empregos. Então nós vamos ver, sim, essa PEC, ela volta atrás, então, no medida que teve que ser feita por PEC, agora outra PEC vai fazer essa tirar esse setor de microchips e semicondutores da reoneração, vamos dizer assim.
E antes de finalizar nosso papo aqui, Lache, vale destacar também as matérias que saíram aqui do Senado e chegaram aí para a Câmara. Acho que entre as principais tem o projeto que tipifica a injúria racial como crime de racismo. A gente está no mês da consciência negra, né? Acho que é a principal matéria que a gente pode destacar, né? Tem isso também.
Exatamente, e acho que tem bastante apoio na Câmara. O projeto já está pronto para ser votado, deve ser votado esse mês exatamente pela data. O Senado conseguiu enviar para a Câmara a tempo e nós devemos ver essa proposta. Racismo já é crime hoje em dia, mas há uma discussão muito grande sobre como que você tipifica exatamente, sabe? O que, que é esse racismo? Qual é a atitude que é passiva de crime? Hoje em dia isso está muito nas mãos judiciais, e o que os deputados e senadores querem fazer é colocar ali, não, essas práticas aqui não tem dúvida, outras, claro, o judiciário ainda pode decidir, mas essas aqui a gente não tem dúvida, essas sim são ofensas e são tipificadas como crime, e é isso que a gente vai ver, acho, pelo clima na Câmara nesse mês, muita discussão sobre o assunto, que quer se sim combater o racismo, e deve ter apoio dos deputados. Também um projeto bem mais simples, uma lei complementar, que foi para o Senado, aprovado pela Câmara, está sendo devolvida, e deve ser aprovada também rapidamente, ainda com uma discussão, é que regulamenta a imunidade tributária das entidades filantrópicas. Na área de saúde, assistência social e educação. Essa proposta já tinha sido aprovada na Câmara, foi para o Senado, e os senadores modificaram ela, reintroduzindo as comunidades terapêuticas. Na Câmara elas foram excluídas. Então vai ter uma discussão de novo. Há muitos deputados que defendem as comunidades terapêuticas, são comunidades que buscam tratar pessoas que têm dependência química, viciadas em drogas, né? E só que qual é o problema? Muitas dessas comunidades terapêuticas são ligadas à igreja, então é tanto um problema como uma solução, né? Muitos deputados então são ligados a movimentos que incluem comunidades terapêuticas, mas por outro lado há muitos deputados ligados à luta antimanicomial e que denunciam que algumas dessas comunidades elas trancam pessoas contra a vontade, elas seriam uma volta da internação forçada, que é uma coisa que hoje no Brasil não é permitida. Então, eles não gostariam de ver essa imunidade tributária, ou seja, não cobrar tributos, sim, de filantrópicas, na área de saúde, assistência social e educação, mas não para a comunidade terapêutica. Então, vai ter uma discussão grande, porque há deputados que defendem e há deputados que são terminantemente contra as comunidades terapêuticas, vamos ver. Voltou do Senado com as comunidades, então vai ter uma discussão boa.
Tá certo, Marcelo Lascher, da Rádio Câmara, muito obrigado por trazer a agenda dos deputados para a gente aqui. Grande abraço, boa semana.
Obrigado, você também.